447. Rádio Celso da Bahia. AM 840. A voz do Senhor do Bom Fim.
Saúde no ar. Informação na dose certa.
Olá, bom dia para você que sintoniza o Saúde no Ar. A partir de agora, vamos então conferir quais são os destaques do programa de hoje.
Saúde Integrativa.
Hoje, sempre, nossas queridas Rúbia Nathalie e Ana Cristina Mendes, elas que vão começar uma série nova aqui a partir do mês de junho, hoje, encerrando com você esse mês de maio. Foi lindo, gente. Nós falamos sobre Mãe Terra alimentando a vida, falamos sobre os segredos da maternidade, como o amor é o maior dos alimentos. E hoje ela vai fazer um convite, elas vão fazer um convite para você, do Saúde Integrativa. Vamos fechar o mês de maio convidando você para uma palestra sobre vícios alimentares. São tantos, né? Aqueles vícios que a gente quer perder, não vai comer mais. Você fala pra você, olha, eu não vou mais fazer isso, não vou mais jantar à noite, não vou jantar e depois ir dormir. Tem gente que come muito, não vou mais comer aquela comida pesada do final de semana. Qual é o seu vício alimentar, aquele que você ainda não conseguiu abrir mão? Você é um chocólatra? Gosta muito de chocolate? Farinha, quem gosta muito daquelas farinhas processadas, né? Farinha branca e todo aquele carboidrato que você ingere. Você não conseguiu se livrar dos refrigerantes? Qual é o seu vício alimentar, hein? Não pode perder, então, essa palestra no próximo dia 6. E elas vão falar daqui a pouquinho no quadro de hoje.
Saúde Integrativa.
Conversando com um especialista.
O bate-papo aqui no estúdio vai ser com a psicóloga Charbel Libório. Ela vai falar sobre gravidez psicológica. Você sabia que algumas mulheres sentem a barriga cresce, gente? Algumas mulheres até produzem leite. E tudo isso psicológico, está tudo na mente. Elas não estão grávidas. Por que gravidez psicológica acontece? Será que a pressão social da comunidade que fica exigindo da mulher que ela tenha um filho, isso mexe com o seu comportamento? E depois que ela engravida, o que é a depressão pós-parto? Ela existe ou é um mito? Você conhece alguém que já sofreu de um desses fenômenos? Ou gravidez psicológica? Ou também a depressão pós-parto? Então não pode perder o nosso bate-papo de hoje. É daqui a pouquinho no Conversando com o Especialista. Farmácia e Comunidade também aí numa parceria, gente, com o Conselho Regional de Farmácia. Hoje nós vamos falar, você toma água de torneira? Tem gente que bebe água de torneira. Acha que a água está tratada, abre a torneira, enche o copo e bebe. Você é assim, Giovana? Disse que não. Não bebe água de torneira. Não é você que já bebeu água de torneira? Pois é, fique sabendo o risco que você pode estar correndo, tá? Daqui a pouquinho, no Farmácia Comunidade, vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho, no nosso bate-papo, vamos falar, gente, sobre todos os aspectos emocionais que envolvem a gravidez. Estar ou não estar grávida é algo que, com certeza, mexe muito com o universo feminino. A pressão social, familiar, às vezes, é muito grande para que a mulher engravide. Quando ela não pode, por algum impedimento biológico, isso acaba mexendo. Ou até quando ela está grávida, muda tudo. Fatores hormonais, comportamentais. Mas quem vai falar melhor sobre isso é Charbel Libório, ela que é psicóloga clínica, já foi diretora do Conselho de Psicologia e está aqui com a gente, nos dando prazer dessa visita, dessa presença. Olá, Charbel, daqui a pouquinho então, vamos falar sobre isso, né?
Bom dia. E a gente vai acrescentar um pouquinho, ampliando o leque de gravidez, estar grávida ou não estar grávida mesmo, né? São questões que aparecem.
Pois é, então, ouvinte, você que está me acompanhando, homens, mulheres, você que está vivendo aí esse universo, esse momento da gravidez, do seu primeiro filho ou não, ou que conhece alguém que está passando por essa situação de uma gravidez psicológica ou de uma depressão pós-parto, ou está insegura com relação à maternidade, aproveita a oportunidade, liga para a gente ou mande um WhatsApp. Vamos falar sobre beber água de torneira. Será que isso traz alguma consequência? É o que você confere no Alerta Bactéria.
Alerta Bactéria. Higiene é saúde.
Bom dia. O Alerta Bactéria responde a perguntas dos ouvintes. Beber água da torneira faz mal à saúde? Caro ouvinte, a água que bebemos deve ser mais pura possível. Beber água da torneira pode trazer sérios problemas de saúde. Muitas cidades obedecem às normas e às diretrizes da Organização Mundial da Saúde relativa à qualidade da água potável, mas isso não significa que a água que sai da sua torneira é pura. Para tratar a água, as centrais de abastecimento utilizam desinfetantes, como cloro e outros produtos químicos, que são adicionados na água para matar todos os germes. Esses desinfetantes podem deixar resíduos na água da torneira e isso pode ser prejudicial à saúde. Canos subterrâneos e tanques de água corroídos ou sujos também podem afetar a qualidade da água que sai da sua torneira. A água da torneira pode até parecer pura, mas também pode conter vírus. Esses vírus podem aparecer na água exposta no meio ambiente através de sistemas inadequados de encanamento ou armazenamento. Metais pesados podem penetrar na água através dos canos que entram na sua casa ou de fontes de água contaminada como rios poluídos. Fique alerta para a água turva, pois pode conter elementos prejudiciais à saúde como os vírus, que causam diarreia, cólicas estomacais, verminoses, hepatites, febre tifoide e disenteria. Por isso, deixo a dica. Beba somente água filtrada. Não beba água se sentir cheiro ou gosto desagradável. E lembre-se, sem uma filtragem apropriada da água, você pode estar colocando a saúde da sua família em risco. Aqui quem fala é Lourdes Dória, especialista em centro cirúrgico e controle de infecção hospitalar, coordenadora de enfermagem do Hospital Humberto Castro Lima.
Bacana, então se você não sabia, já sabe, tá? Aquela água que parece, lógico, tem a água tratada, a água ela é tratada para o consumo, mas não necessariamente esse consumo direto. A água tem sim que passar ainda por um processo, né, que vai tirar todas as impurezas que a nossa colaboradora falou aí para você. Agora, gente, alimentação é a base também de uma saúde e uma qualidade de vida. Tudo começa por aí, pelo que você come, as suas escolhas. E alguns vícios alimentares podem causar sérias consequências à saúde. Quem está no comando das escolhas alimentares? É o tema da palestra. Rúbia Nathalie e Ana Cristina Mendes oferecem, elas que são nossas colunistas, do quadro Saúde Integrativa. Olha o convite que elas fazem para você nesta manhã.
Se você acha que perdeu o sentido da vida, se ansiedade ou medo te impedem de realizar seus sonhos, o Saúde no Ar te convida a uma caminhada em busca da energia positiva que alimenta o corpo e a alma. Saúde Integrativa, um caminho para o autoconhecimento.
Querido ouvinte, bom dia. Eu sou Ana Cristina.
Eu sou a Rúbia Nathalie, somos nutricionistas, terapeutas e coaches. Hoje, no quadro Saúde Integrativa, queremos convidar você a refletir sobre a pergunta seguinte: quem está no comando das nossas escolhas alimentares? O que influencia nosso ato de comer? A grande maioria de nós vive em estado de absoluta inconsciência daquilo que influencia a nossa relação com a comida, não é, Cris?
Pois é. Então, caro ouvinte, quer saber mais sobre o assunto? Convidamos você a assistir nesta quinta-feira, dia 1º de junho, a nossa entrevista com Patrícia Tosta falando sobre vícios alimentares. Seja muito bem-vindo, esperamos você e até lá!
Até lá!
Certamente, vai ser um prazer tê-las aqui na próxima quinta-feira, tá gente? Dia 1º, esse tema vícios alimentares vai ser o assunto em pauta aqui no Saúde no Ar. E a palestra, que é gratuita, tem apenas como investimento, na verdade é uma ajuda a entidades carentes, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Você pode participar, vai ser no dia 6 de junho, às 18h30 da noite, na Nutrimaster, na Rua das Hortênsias, número 764, aí no bairro da Pituba. Quer saber mais? loja@nutrimaster.com.br. Entre em contato também com a nossa produção, que a gente passa o telefone para que você possa participar. Dia 6, 18h30, palestra Vícios Alimentares. Está feito o convite. Vamos para o intervalo comercial e eu volto já já falando sobre gravidez psicológica, depressão pós-parto e outras questões envolvendo a maternidade. A maternidade é, sem dúvida, o desejo de muitas mulheres, seja na forma tradicional, de maneira independente ou através de uma adoção. Dados do Instituto de Pesquisa Data Popular revelam que atualmente no Brasil existem quase 70 milhões de mães no país, enquanto 14% não querem ter filho. Com o intuito de maternidade se sobrepondo, com o instinto de maternidade se sobrepondo, muitas vezes a vontade de ser mãe é tão grande que ocorre a chamada gravidez psicológica. Mas há também outro distúrbio psicológico feminino no que se refere à gravidez, é a depressão pós-parto. E é sobre esses fenômenos, né, sobre essas situações que vamos conversar aqui no programa de hoje com a psicóloga Charbel Libório. Charbel, pois é, por que a maternidade mexe tanto com a mulher?
A maternidade representa uma diferença, né? Uma condição da pessoa se perceber responsável ou se perceber significando algo diferente na vida, na própria vida e na vida ao redor. É uma implicação não só para ela, mas no ambiente onde ela está. A psicanálise vem dizer que o ser, ele não existe só a partir da gravidez. A psicanálise diz que a história do sujeito pré-existe ao próprio sujeito. Ou seja, a família já pensa sobre aquele bebê, já se constrói fantasia, já se idealiza, sejam ideias favoráveis ou desfavoráveis, né? Porque também tem gravidez que não é desejada, que é fruto de estupros, né? Tem a gravidez adoecida, vamos botar assim. Então, a família já cria, antes do bebê nascer, ideias sobre aquele bebê, já constrói.
A gravidez não é doença, mas pode levar, sim, a certas situações, né, esses fenômenos que estamos falando aqui. Por exemplo, na gravidez psicológica, a mulher realmente tem, a barriga cresce, a menstruação não vem. Tudo isso que são fatores, situações físicas, está tudo no psicológico.
Mas não está tão no psicológico perdidinho, não. Né? Realmente não tem correspondência orgânica. Mas ela consegue produzir leite, a barriga crescer, ter todos os sintomas pertinentes a uma gestação normal, mas os exames de imagem vão revelar que não tem feto ali, né? Os exames que normalmente se faz, as ultrassons, vão revelar que não tem feto. Agora, é complicado para a mulher que está em processo de gestação psicológica entender e aceitar que ali não tem feto, tá? Mas isso também tem algo dos hormônios que nesse movimento psicológico a mulher aciona hormônios que vão também contribuir para o que é visivelmente observado. Por exemplo, aciona os hormônios que vão contribuir para a produção de leite.
Na verdade, o que mais vai influenciar? Então, a mulher tem esse comportamento, ou o corpo da mulher responder dessa forma, né, fisiológica, diante de uma necessidade que objetivamente não existe, mas ela se comporta como se estivesse grávida. É o fato de querer muito ser mãe. Eu já ouvi coisa do tipo que, às vezes, o medo de engravidar também pode ser a causa da gravidez psicológica.
Mas na prática a gente observa que a demanda maior se deve como se fosse uma... vamos botar um nome assim, como se ela garantisse uma condição que ela pretende. Por exemplo, em conflitos relacionais, marido e mulher, né? A gente observa que a mulher pleiteia uma gravidez como se aquilo ali fosse garantir a manutenção da relação. Agora, não é tão comum, é cerca de 1% das mulheres que vão desenvolver. Os estudos apontam para isso. Lembrando que a gente está vivendo um período onde estamos muito ansiosos para muitas coisas, né? Então, a ansiedade vai entrar aí e pode acelerar um pouquinho, mas os estudos mostram que é cerca de 1%.
Tiabel, agora existe um perfil da mulher que vai poder desenvolver mais tanto a gravidez psicológica quanto a depressão pós-parto, ou seja, ela já teria... antes, né? Uma certa vulnerabilidade, alguma questão psicológica aí de base que vai detonar nesse momento da gravidez?
Existe sim. Existe um perfil que pode propiciar esses dois quadros e outros também. mas o foco aqui são esses dois. Existe um perfil. Geralmente, são pessoas que têm questões emocionais, questões de autoconceito, bem vulnerável. São mulheres que se sentem muito inseguras, são mulheres emocionalmente instáveis, né? Isso tem a ver com toda a ambiência, o ambiente, né? De crescimento, de identificação da própria mulher, né? São mulheres que emocionalmente estariam mais propícias a usar esse recurso.
E a família precisa estar atenta, o companheiro, né, caso essa mulher tenha aquela pessoa que está mais próxima, precisa entender isso e ver que às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é bobagem, é porque você é marinheira de primeira viagem, é porque, enfim, não. Ela está sofrendo mesmo e precisa, inclusive, ser acompanhada.
É, de fato, existe um sofrimento psicológico, não é bobagem, não é invenção só, como as pessoas dizem, é coisa da sua cabeça. De fato, tem um componente individual, mas isso é um sintoma, e como um sintoma que traz tantas mudanças e tanto sofrimento psíquico, precisa ser visto com seriedade, com dignidade, com respeito. Tá? Claro que a gente está falando da necessidade do acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, né? Que vão compor essa rede de apoio. E a família compõe essa rede de apoio ou de desapoio, né? Se a gente puder falar essa palavra.
Você falou antes que tem alguns casos que a mulher ela tem um diagnóstico, ela faz o exame e está lá, detectado através dos exames, que ela não está grávida. Mesmo com essa notícia, ela insiste, ela acredita. Como é que o profissional ou o familiar vai lidar com essa situação?
Existe sim, porque aquela gravidez imaginária é o sintoma, como eu estava falando, é o recurso que a mulher, no caso, usa, mesmo sem se dar conta, para poder dizer algo. Que sintoma tem a ver com isso? O sintoma revela alguma coisa, né? Então, negar aquele sintoma é negar toda a construção psicológica que ela faz. E não é fácil isso. Né? É um recurso, ali é uma garantia que algo que ela deseja ou que rejeita, mas de qualquer forma vai trazer o olhar de alguém para ela, ou do companheiro, da família, enfim, seja de quem for, de pensar até assim, ela está pirando, não tem gravidez nenhuma. E a família toda se volta para aquilo que teoricamente seria uma piração.
Pois é. Agora, imagina que a mulher, ela sofre uma pressão familiar e social muito grande. Parece que a mulher que não pode ou que não quer, que há também a escolha, né, ter filho, ela não está completa. Isso na visão da sociedade, né? Então, aquela mulher que diz, não, eu não quero ter filho, eu vou me dedicar à minha carreira, ou acho que não tenho essa ligação com a maternidade. Mas como assim? Acho que essa mulher tem algum problema. Como é que a gente entende isso, Chabel?
Isso era mais comum em outras épocas, né? Onde a condição de ser mulher estava associada à condição de parição, né? De parir. Mulher, só era mulher se parisse. E sem falar que existia a ignorância também, né? Anterior. Mas, assim, de alguma forma, a gente já vê na atualidade algumas mulheres bem-sucedidas, do ponto de vista profissional, bem-sucedidas socialmente, onde as amigas têm filhos, têm bebês, e ela não tem. Ou seja, ela funciona como uma pessoa naquele grupo que é diferente. Outros têm, as outras amigas têm, e ela não tem. Isso também pode se constituir um problema, um processo de difícil administração.
Por outro lado, pois é, pode ser fruto de uma escolha, ou às vezes algumas mulheres retardaram, né, esse processo da maternidade e, do ponto de vista biológico, algumas já não tiveram mais condição de ter o seu filho de forma natural. E como é que ela vai lidar com isso, né? O fato de não poder ser mãe, de não atender esse desejo, porque acaba sendo uma frustração também muito grande.
Existe o não poder e o não querer. que são questões também bem amplas, né? Como ela vai lidar com não pode mais, porque ao longo da vida da mulher, quantidade de óvulos que estariam disponíveis para ser fecundados também vai diminuindo, né? Então, o não querer, inicialmente, quando ele se constitui um não poder e tem um desejo de ser mãe, aí pode vir a se tornar realmente algo a ser cuidado do ponto de vista psicológico.
Falar sobre saúde bucal e a questão do cálcio, será que pode faltar no processo da gravidez?
A saúde bucal é um dos itens deixados de lado na correria diária, mas o que muitos não sabem é que ela é um dos elementos fundamentais para trazer qualidade de vida hoje e no futuro. Por isso, no Saúde Bucal convidamos a você a assumir uma postura ativa na hora de cuidar da saúde da boca. Confira nossas dicas.
Olá, eu sou Ana Kolbe, especialista em halitose, o nome científico para o popular mau hálito. E no Saúde no Ar de hoje, vou falar sobre a perda de cálcio no período da gravidez, se pode acarretar problemas de saúde bucal. O cálcio é necessário para a formação do germe dos dentes de leite. E os dentes de leite, o germe, são formados durante a gestação. Nesse período, para que se formem de maneira adequada esses dentes de leite, esse germe do dente de leite, é necessário que a mãe tenha uma alimentação rica em cálcio. Caso a mãe não tenha esse balanceamento alimentar rico em cálcio, ela terá comprometido os dentes de leite do seu bebê. Quando eles nascerem, no futuro, terão dentes frágeis com maior probabilidade de ter cáries. Existe um comentário que se ouve: a mãe teve dentes durante a gravidez, perdeu os dentes, cariou os dentes ficaram fracos, os ossos também, perderam cálcio durante a gestação. Isso não é verdade, é mito. Não existe nenhuma possibilidade de retirada de cálcio dos dentes e dos ossos da mãe para fornecer ao bebê. O que ocorre é que a mãe normalmente escova mal durante a gestação, não cuida da sua higiene oral adequada e, com isso, ela fatalmente vai ter um índice de cárie muito maior. Geralmente, durante a gravidez, a mãe fica cansada, tem muito sono, tem moleza, dorme sem escovar os dentes e, por conta disso, ela tem uma incidência de cárie muito elevada e também pode ter uma doença chamada gengivite gravídica, que é mais perigoso, tanto para ela quanto para o bebê. Mas não existe perda de cálcio da mãe. A mãe fornece cálcio para o bebê através da sua alimentação. Esse foi o Saúde no Ar de hoje. Até o nosso próximo encontro.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Bacana, então, a explicação. Então, mamãe, eu sei que a correria grande, as mães às vezes dão mais atenção ao filho e toda a gestação mexe muito com a mulher, mas não pode descuidar da sua saúde pessoal e, claro, da sua saúde bucal. Voltando aqui ao nosso bate-papo, falamos de gravidez psicológica, mas tem um outro lado da moeda, que é quando essa mulher tem o seu bebê e entra no grau profundo de depressão. Fala um pouco da depressão pós-parto.
É importante que a gente diferencie, né? Porque após o nascimento do bebê, geralmente a mulher fica com muitas inquietações, muito sentimento assim, de não dar conta do recado, de ser responsável por o bebê, mas é algo suportável. A depressão pós-parto, ela vem de uma forma diferente. Ela se torna algo que é impossível de conviver. A mulher sente que aquele bebê funcionaria como se fosse uma ameaça, como se fosse uma perda da condição dela de ser dona dela própria, né? E, às vezes, é a sensação de uma incapacidade muito enraizada na vida dela que ela tem a impressão que é melhor se ver livre. A depressão pós-parto, ela pode vir com sintomas psicóticos ou não. Quando vem com sintomas psicóticos, é um quadro mais sério, que a própria mulher pode ouvir vozes dizendo, joga o bebê pela janela, se livre dessa criança, né? Que ouve vozes como se fossem verdadeiras dentro da cabeça, né? O relato das pessoas é isso. Ouvindo vozes, mandando, são vozes impositivas, que mandam fazer algo com aquele bebê.
Olha, tá? Como é que a comunidade entende isso, dada a importância disso? Imagina o que é para uma mulher estar com seu bebê vivendo esse tipo de situação. E depois o tratamento, quando algumas podem até fazer de fato, ir às vias de fato, né? Fazer algo contra os seus filhos, acontece, doutor?
Nós tivemos surto. Há um tempo atrás, assim, a mídia... mostrou muito uma senhora que jogou o bebê, Nordeste Amaralina, me parece, jogou o bebê pela janela e foi uma coisa que chocou a população. Mas muitas mulheres, elas têm uma rejeição ao bebê, que não querem tocar no bebê, têm vontade mesmo de matar o bebê, tem aquela sensação interna. Que, na verdade, é uma sensação de angústia, né? Que é traduzida como se fosse a vontade de matar algo que estaria funcionando como desencadeador daquela angústia. Por isso que precisa do acompanhamento.
Quais são os sinais de alerta que a família precisa estar atenta, o companheiro também, e que atitude quem está próximo a essa mulher precisa tomar?
Aí a gente precisa ter cuidado para poder não interpretar de modo equivocado. Normalmente a mulher entra na rejeição, não consegue ficar com o bebê, chora muito, né? É muito comum a mulher chorar muito, ter uma certa intransigência. O choro do bebê traz muita angústia, não a angústia esperada, mas uma angústia excedente, tá? Então, se a mulher começa a relatar, eu não aguento essa criança, fique com essa criança, eu estou sentindo, estou tendo pensamentos ruins em relação a essa criança, ao invés da família dizer, não é nada não.
Quem pariu, Matheus, que balança.
Pois é. É preciso escutar isso, é um pedido de ajuda, né? É preciso ouvir. Agora, é importante também que a gente tenha serenidade para não caracterizar tudo como um adoecimento. Não é. Né? Às vezes é um quadro de ansiedade, mesmo em relação a um ser que está ali e que vai passar. Mas na depressão pós-parto, não passa, os sintomas se intensificam. Aí precisa cuidar. Né? E atualmente a gente tem uma rede de apoio relativamente boa, porque os CAPs podem ser acionados, as UPAs podem ser acionadas, as unidades básicas da família podem ser acionadas. Então, os programas sociais que foram planejados são bons programas. O que não tem em execução é porque muita gente desvia aí no caminho, mas o programa social é bom.
Infelizmente, o que a gente está colocando aqui, a Charbel, que tem essa atuação também na rede pública, também trabalha numa clínica importante, bacana aqui de Salvador, na rede privada, para aqueles que podem pagar ou que têm o convênio, o setor privado também oferece, e depois os contatos da profissional ficam aqui na produção para que aqueles que quiserem conhecer possam ter acesso. Mas é importante dizer, há um planejamento para o cuidado da saúde mental, né? Da Sim. população, através dos CAPs ou através da rede de assistência. O problema, se não está funcionando, é outra questão que a comunidade também tem que cobrar Sim. através dos canais, as ouvidorias e tudo mais. Mas o importante é que, se a mulher está sinalizando que ela não está bem, ela está chorando, ela está deprimida, ela está sinalizando, a família tem a obrigação, sim, de acolher e encaminhar ela para um tratamento o quanto antes, para evitar consequências para a própria mulher e para a criança, que acaba ficando vulnerável, né? Diante dessa mãe que deveria proteger, mas que não está em condição, de fato.
De verdade.
De verdade.
Eu gostaria de acrescentar também um problema sério, que é a gestação quando a mulher é usuária de álcool e de outras drogas, né? Que isso também é um problema. Inclusive, assim, falando de São Sebastião, teve uma paciente que eu acompanhei, ela era usuária de pedra, de crack, tinha um quadro de psicose, né, um distúrbio grande, e engravidou, veio para o Juliano em plena crise, né, depois teve que, o bebê não vingou, teve que ir para o Roberto Santos, foi feita a curetagem e tudo mais, e essa paciente passou algum tempo num quadro psicótico, dizendo que tinham pegado o bebê da barriga dela, que não existia, que tinham dado para não sei quem, que o bebê falava com ela, e isso na cabeça dela era verdade, tá? Mas era um quadro de dependência da pedra, um quadro psicótico e uma gestação, e tinha uma rede de apoio familiar extremamente frágil. Então, existem mulheres que bebem na gestação, que é complicado, que fazem uso de maconha, que pensa que é natural, mas tem problema, que fazem uso de pó na gestação, enfim. O bebê que vai chegar é um bebê que precisa também que a mulher se lembre que ela é responsável por alguém, né? E às vezes é difícil.
Pois é, tá dado um recado então, todas essas questões que envolvem o universo feminino. Assim a gente encerra a nossa série, né, de matérias nesse mês de maio, mês que está terminando amanhã. Muito obrigado, eu agradeço a presença da psicóloga Jarbel Libório, que esteve aqui com a gente e trouxe tantas informações. Obrigada pela presença.